Sejam bem-vindos ao Sinal Aberto, videocast da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. No programa de hoje, vamos receber uma convidada especial que vai conversar conosco sobre dois temas importantíssimos para o desenvolvimento econômico e social do país: o cooperativismo e a indústria de defesa. Cooperativismo, que é um modelo de negócio, uma forma de empreender coletivamente. E a indústria de defesa, que é a produção e distribuição de bens e serviços que sejam estratégicos para a segurança nacional de um país. Para falar sobre esse assunto, sobre esses dois temas comigo hoje, recebo a Perpétua Almeida, que é a diretora de Economia Sustentável e Industrialização aqui da ABDI. A diretora Perpétua Almeida tem pós-graduação em governança corporativa, MBA em ASG, sigla para Ambiental, Social e Governança, e é licenciada em História. Foi deputada federal por 4 mandatos. Na Câmara dos Deputados, presidiu, entre outras frentes, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, assunto que também fez parte das atividades dela quando chefiou a secretaria que cuida da indústria da defesa no Ministério da Defesa. É um prazer recebê-la no Sinal Aberto, diretora. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre o cooperativismo. O IBGE tem um dado que diz que cerca de 70% dos alimentos que chegam às casas dos brasileiros, o arroz, o leite, o milho, vem de produções familiares. Nesse contexto de produções familiares, a gente tem um tema que é a mecanização da agricultura familiar, que inclusive está sendo abordado pela nova política industrial. Nesse sentido, a ABDI fez um mapeamento sobre alguns temas da NIB, né, recentemente, e um deles foi identificar que há um desafio enorme para essa mecanização da agricultura familiar, especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Como que o cooperativismo pode ser um instrumento que vai potencializar a mecanização da agricultura familiar no Brasil? É com você, o sinal está aberto.
Olha que fantástico, né? É bom a gente estar aqui nesse momento e saber que a ABDI vai chegar nos lugares mais distantes do Brasil, porque as inovações e a internet proporcionam isso. E as pessoas conhecerem de fato a ABDI, que é uma agência do governo federal que cuida do desenvolvimento da indústria. E quando a gente pensa em indústria, aí a gente diz, qual é a relação da indústria com o cooperativismo? Tem toda. Porque quando você diz que o cooperativismo ele é responsável por botar 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, e como é que você faz com que eles trabalhem de fato e continuem produzindo? A parte boa que você também lembrou, que o governo lançou recentemente a nova indústria Brasil, que está aqui, e aqui na missão 1, é a primeira missão, traz aqui as cadeias agroindustriais sustentáveis. Eu imagino assim, porque quando você olha os grandes centros produtores brasileiros, centro-oeste e sul do Brasil, que têm as maiores produções, norte e nordeste têm menos produção e têm um poder aquisitivo muito menor. E tu imagina, eu tiro pelo Acre, que eu sou de lá, para um produtor da agricultura familiar, comprar uma máquina é muito mais difícil para ele. Mas quando ele se junta com vários outros produtores, monta uma cooperativa, aí começam as coisas a acontecer de forma fantástica, porque além de eles terem governança no trabalho deles, eles se juntam e a cooperativa, com o apoio de todo mundo, consegue comprar máquinas. Então, é muito importante essa relação cooperativismo, produção de alimentos e a mecanização nas áreas onde a gente quer implementar e produzir mais alimentos.
Essa questão da NIB, ela potencializa e traz à tona de novo essa importância, né, que há da mecanização da agricultura familiar dentro do cooperativismo. Como você vê essa preocupação do governo de trazer esse tema à tona, né, incluir, fazer dele um item da nova indústria Brasil?
Veja, a ABDI fez um trabalho fantástico aqui na agência com os nossos profissionais, com os nossos técnicos, para entregar ao Ministério da Indústria, a quem nós estamos ligados, e chegou à conclusão de que, para a gente poder cumprir o item 1, a missão 1, cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar e nutricional da população, a gente precisava fazer esse levantamento. Como estão as empresas ou as cooperativas com maquinários, com implementos agrícolas? E a gente foi descobrindo aos poucos que um pedaço grande do país, como eu acabei de citar, região sul e região centro-oeste, tem muitos equipamentos, tem muitas máquinas. Já norte e nordeste, não. A BDI fez esse levantamento. Inclusive, indicou a necessidade que para cada região, ou pelo menos, não dá para você usar maquinários que você usa no sul do Brasil, você usar na Amazônia brasileira. Porque ali é uma outra forma que a gente tem que adotar até para poder respeitar o meio ambiente e cuidar também da floresta. Então, são equipamentos agrícolas diferenciados, que você não tem isso no mercado com facilidade. Então, nós apontamos para o governo que, para melhorar a mecanização, aumentar a produção de alimentos, é preciso também ter os maquinários acertados.
Esses maquinários, eles vão atender também ao requisito de um modelo de produção familiar sustentável? Como é que fica isso, diretora?
Olha, eu posso até, inclusive, começar a citar aqui algumas coisas que a BDI já está fazendo nesse sentido, né? Quando a gente fala de cooperativismo, produção alimentar, a BDI tem um trabalho fantástico numa região do norte do Brasil. A gente começou ali em Rondônia, mais precisamente no interior de Rondônia, na produção do café, quando nós fomos lá e nós orientamos as empresas a fazer a identificação geográfica do café, Matas de Rondônia, que está vendendo muito, aumentou muito a produção. E aí a gente olha, quando eu chego aqui, aí o povo do Acre começa a me dizer, olha, a BDI tem um trabalho lá em Rondônia, vamos trazer esse trabalho para o Acre. E eu costumo brincar e dizer o seguinte, a gente atravessa a ponte do Madeira, atravessa a ponte do Rio Madeira e leva esse projeto da BDI para o Acre. Quando a gente leva o projeto para o Acre, a gente já leva com essa visão que você está levantando, da questão da sustentabilidade. E aí a gente envolve tudo, sustentabilidade, governança e a questão social. Porque você faz com que os trabalhadores se organizem em cooperativas, você orienta os trabalhadores que, para participar daquela cooperativa, daquele movimento, daquele trabalho que a BDI está fazendo, não pode desmatar, tem que usar uma área já degradada, que já está desmatada, recuperar aquela área e usar para o plantio do café, que é o que a gente está fazendo lá. E, aos poucos, você vai fazendo com que a comunidade, as pessoas vão se envolvendo. E, nesse processo, a gente vai identificando, olha, eles não trabalham com máquina, eles não têm máquina, é tudo manual. Então, a produção baixa muito. Quando a gente começa a colocar os equipamentos, que é o que a BDI está fazendo, se Deus quiser, nós vamos inaugurar aí para junho, mais ou menos, o complexo industrial do café lá na região do Juruá do Acre. Nós vamos mexer aí com pelo menos 200 mil pessoas, uma região inteira que vai ter um novo crescimento. Porque quando a gente faz o levantamento de como é que era a vida dessas pessoas antes dessa organização e a chegada da BDI, como é o processo agora de organização deles e como é que vai ser a vida deles depois, isso a gente tem que fazer todas essas metragens para a gente poder levantar os indicadores sociais da comunidade. Aí você identifica, olha, eles precisam da máquina. E maquinários que a gente está colocando ali, que vai desde o processo de colheita, descascar, secar, estocagem, tudo que a gente precisa ali. Então, é importante ter máquinas para você aumentar a produção. Isso é tecnologia. Por isso, o investimento da BDI, e aqui na NIB está trazendo muito isso, o investimento em novas tecnologias.
Então, a gente pode reafirmar que é, de fato, uma forma de empreender coletivamente e que você, por meio do cooperativismo, você abrange uma gama muito extensa de produtores, né, de produções familiares, e que traz esses benefícios do empreendimento, de trazer as questões de sustentabilidade, né, não é isso? Trazer outros conhecimentos sobre empreendedorismo para uma gama grande de pessoas e de produtores.
Eu diria que a nova indústria Brasil que o presidente Lula lançou, ela é uma revolução na indústria brasileira. E essas famílias que a gente acabou de citar, que eu falei no interior do Acre, que você falou, são famílias que estavam à margem desse processo, que produzem, que geram emprego, mas geram um pouco. Geram ali para o consumo próprio. E botam comida na mesa com aquilo que eles ganham. Agora, quando entram as novas tecnologias, quando entra o incentivo do governo, quando a BDI chega lá, que monta, que organiza, que coloca todos eles em torno do cooperativismo, que organiza a empresa deles, porque a cooperativa é uma empresa, que bota maquinários para eles trabalhar. Aí você vê o processo da inclusão social. Você vê a diferença que um governo faz quando ele chega lá na ponta. E a diferença é quando você tem um plano de indústria que bota os pequenos nesse processo de desenvolvimento.
Certo, diretora, a gente poderia estender muito mais sobre esse assunto, mas agora nós vamos falar sobre indústria de defesa. A indústria de defesa, que é um tema também importante para a economia brasileira e, sobretudo, para a soberania nacional, né? É um conjunto de instituições públicas e privadas, civis e militares, que produzem bens e serviços com o objetivo de zelar pela segurança do nosso país. Desde 2008, a BDI atua, né, nesse tema de defesa. Tanto é assim que publicou esse livro em parceria com o IPEA, que apresenta um raio-x dos principais segmentos da indústria de defesa. E agora a BDI coloca no centro de novo, né, esse tema de indústria de defesa. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual é a importância da indústria de defesa para o contexto brasileiro.
A indústria de defesa, ela é tão importante que ela não ficou fora da NIB. Olha, eu estou usando a NIB, a Nova Indústria Brasil, está aqui todo marcadinho com as coisas que eu quero. Está aqui a missão 6, que o governo do presidente Lula e o ministro Alckmin, que é vice-presidente da República e ministro da Indústria, coloca aqui. Nós precisamos dominar tecnologia de interesse para a soberania da defesa nacional. Um país forte, um país soberano, precisa ter forças armadas fortes. E só dá para ter forças armadas fortes, com poder de dissuasão, se a gente tem uma indústria forte. Esse trabalho que a BDI fez é fantástico, porque ele mergulha nas tecnologias que o Brasil domina, desde a área nuclear, e nós vamos querer incluir no próximo, que a gente quer fazer junto com o IPEA, nós já estamos chamando o IPEA para vir junto com a gente, nós vamos querer incluir a área cibernética também, que é muito importante, tanto as tecnologias que reforçam a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, como aquelas tecnologias que transbordam, que elas são duais, que elas vão para uma outra área civil.
Essa era a minha próxima pergunta. Ah, então. Falando de tecnologia que se usa na indústria de defesa, explica para a gente por que ela tem essa característica de dual.
Olha, eu me lembro quando eu fui secretária da indústria de defesa no Ministério da Defesa, não é? E ali a gente tinha que conversar todos os dias com os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, por conta das compras que tinham que ser feitas e as tecnologias que o Brasil precisava desenvolver. E ali eu conversava também com toda a indústria da área da defesa, que é a indústria que produz os equipamentos que vão atender as Forças Armadas, mas que, quando elas começam um processo de estudo, de pesquisas, você identifica que ali dá para outras coisas. Eu lembro que, num dos livros que eu lia sobre defesa, estava lá escrito: o micro-ondas no mundo, ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, porque estava sendo ali preparados equipamentos e inclusive armas e munições que tinham uma relação direta com aquelas ondas, que é o que move o micro-ondas.
Que faz funcionar, né?
Aí a gente olha assim, todo mundo gosta de ter um iPhone e tal, ou qualquer outro telefone. E a gente diz, nossa, a Apple, uma empresa poderosa, não é, que desenvolveu o iPhone. A maioria das tecnologias do iPhone, inclusive essa tecla bonitinha, essa tela bonitinha que a gente gosta de usar, ele foi desenvolvido dentro do laboratório de defesa do Exército americano. Então, quando tu olha, o estudo sobre tecnologia de defesa, eles se espraiam. Por isso que a gente diz que ele tem dualidade para a área civil. E muitos dos equipamentos na área da saúde, eles só foram produzidos a partir de estudos que nasceram dentro da indústria de defesa. Principalmente os equipamentos de imagem, ressonância magnética e todos mais. Então, é uma indústria muito importante. Qualquer país do mundo precisa ter uma indústria forte. Primeiro, que é dissuasão. Aí você pode dizer, mas o Brasil não quer guerra com ninguém? Por que o Brasil quer submarino? Por que o Brasil quer míssil? Olha, nós não queremos guerra com ninguém, mas a gente não pode responder pelo outro lado. Eu não sei o que os outros estão pensando. Recentemente, ficou uma coisa comentada no Brasil e parte do mundo, que um bilionário americano deu declarações, Elon Musk, dizendo o seguinte, que Olha, sim, a gente vai invadir o país que for necessário. E a gente ajudou mesmo naquela situação de um golpe lá na Bolívia, porque nós precisamos de lítio. Espera aí, gente. Então, um outro país precisa de uma riqueza e só porque ele tem força e dinheiro tem que dar um golpe ou invadir? Eu acho até que o governo americano não deve ter gostado daquela declaração, porque isso não ajuda nas relações. Então, é o seguinte, o Brasil tem muitas riquezas. Nós temos a Amazônia Azul, que é toda a nossa riqueza que nós temos dos mares. Nós temos a Amazônia brasileira, que é uma das maiores, é a maior biodiversidade do planeta. Nós temos as nossas riquezas, uma fronteira gigantesca. Pô, então, nós temos que estar preparados e termos indústria forte para proteger essa riqueza, para proteger essa nação. Forças Armadas e indústria de defesa forte, elas servem para mandar recados para o inimigo, seja ele bom ou ruim, porque as nações, a gente costuma dizer, quando se trata de indústria de defesa, as nações não têm amigos, as nações têm interesses. Então, o Brasil tem interesse de cuidar do seu povo, cuidar da sua nação. Para isso, a gente precisa de uma indústria de defesa forte para servir as Forças Armadas.
Diretor, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Temos uma última pergunta, ainda não é o fim. E quem vai fazer é o nosso convidado especial.
Como a BDI está atuando no tema indústria de defesa?
Olha, gente, essa maquininha fala, viu? E a gente quer essa máquina ajudando a desenvolver a indústria brasileira também. Sim, o nosso robozinho está perguntando aqui como é que a BDI está ajudando a indústria de defesa. Nós criamos aqui na BDI um projeto estratégico chamado Projeto Estratégico de Defesa, que para a gente explicar para fora, a gente diz que é um grupo de trabalho que vai pensar o desenvolvimento da indústria de defesa. E esse é um projeto, inclusive, que o presidente da agência, o presidente Capelli, se apaixonou por ele, gosta, está se envolvendo pessoalmente. Aqui nós queremos, uma das primeiras ações nossas, atualizar esse livro aqui, porque ele é, salvo engano, de 2017 ou 2018. Então, muitas tecnologias já estão defasadas, mas esse ainda é o livro que é utilizado como referência em tecnologia de defesa para todo o debate que você participa. Os dados ainda são de 2017.
2016 a publicação.
2016, olha aí, tá bem antigo. Aqui nós queremos, e a gente tem conversado, tanto eu como o presidente Capelli, já conversamos com a ministra Luciana Santos, a nossa ideia é intensificar essa conversa com o ministro da Indústria, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a ministra Luciana Santos, que a gente já iniciou as conversas com ela, o ministro da Defesa, José Múcio, de que o Brasil precisa começar a pensar em ter o seu próprio GPS, o seu geoposicionamento, o seu georreferenciamento. Porque é o seguinte, se os Estados Unidos, que é o que a gente usa hoje, vários países do mundo, vários vírgula, os países que se preocupam muito com a sua soberania têm. Veja, os americanos têm o GPS, que é o que nós usamos aqui. O Galileu é o da Europa, é o GPS da Europa. Os russos, eles usam o GLONASS. O chinês usa o Beidou, é isso. E a Índia tem lá o seu IRNSS. E o Brasil não tem um, com tanta coisa que a gente precisa proteger. Então, eu penso que está na hora do Brasil iniciar essa discussão, criar um grupo aí interministerial, e nós estamos propondo isso no nosso projeto estratégico de defesa. Uma outra área que a gente quer entrar também, porque as indústrias brasileiras nos pedem, a indústria de defesa especialmente, é que a gente possa, a BDI possa ser, e tem uma portaria que nomeia a BDI para isso, possa ser, de fato, a instituição brasileira que vai fazer uma interveniência do gov-to-gov. O que é isso? Quando um país quer comprar qualquer produto de defesa do nosso país, de alguma empresa brasileira, eles querem que o governo brasileiro esteja na mesa dando aval àquela compra, porque eles querem se sentir que não estão comprando apenas de uma empresa, mas estão comprando de um país. E a BDI quer, de fato, se preparar para sermos esta instituição que vai dar esta garantia, essa segurança, porque exportação na área de indústria da defesa é muito importante. Qualquer país do mundo só tem uma indústria de defesa forte, primeiro, quando o Estado investe nela, segundo, quando ela exporta muito.
Perfeito, diretora. Queria agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e vir aqui conversar conosco no Sinal Aberto sobre o cooperativismo e a indústria de defesa. Muito obrigada.
Eu que agradeço e é bom a gente saber que a BDI está se aproximando cada vez mais das pessoas.
Obrigada a você que nos acompanhou em mais esse programa. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. E lembrando que o programa completo, Sinal Aberto, está sempre disponível no nosso YouTube. Até o próximo programa. Tchau!